Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu.
Em março de 2018, o Brasil se tornará o primeiro país da América Latina a sediar o Fórum Mundial da Água, maior evento global relacionado ao tema. Pensando nisso, a Web Rádio Água desenvolveu uma série de entrevistas com especialistas de diversas áreas para comentar os principais temas que serão abordados durante o evento. Confira! Segundo dados do Instituto de Pesquisa sobre Políticas Alimentares Internacionais, o Brasil possui cerca de 30 milhões de hectares utilizando o sistema plantio direto, garantindo ao país a segunda colocação mundial. O destaque fica por conta do Paraná, estado pioneiro no uso do método, com mais de 90% da área de plantio das culturas de verão utilizando a técnica. O plantio direto foi importado dos Estados Unidos nos anos 70 e adaptado para as necessidades dos produtores brasileiros. De acordo com o primeiro secretário da Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação, Ricardo Hallisch, o sistema plantio direto evoluiu muito desde sua implantação no Brasil. O especialista ressalta que o método precisou ser adequado aos diferentes tipos de solos do país, além de incluir mudanças específicas para a agricultura familiar. Ricardo, qual a importância do plantio direto na preservação e conservação dos recursos hídricos?
O sistema plantio direto foi concebido para conservar solo. Então, pensando em controle de erosão, etc., depois ele evoluiu bastante, que além de conservar solo, ele conserva os outros recursos naturais também. Hoje, principalmente pensando em rotações de cultura e proteção da superfície do solo e o não preparo do solo, então acaba tendo, além de ajudar no controle da erosão, você tem um sequestro de carbono da atmosfera, então ajuda na mitigação do efeito estufa. E com relação à água, que é um aspecto bem importante, desde que o sistema seja bem adotado, a gente consegue preservar a capacidade de infiltração de água no solo. Então, que acaba tendo um efeito na erosão também, mas aí pensando no aspecto da água, a gente com isso reduz bastante escorrimento superficial. Então, quando chove, a água que não consegue infiltrar no solo é o que se chama de escorrimento superficial, então ela vai escorrer pela superfície e vai chegar num lago, num rio, etc. Quanto mais essa água infiltrar no solo, melhor para a preservação da água, dos recursos hídricos, porque isso vai alimentar a água subterrânea, ela vai chegar nos rios, vai chegar nas nascentes, nos lagos, etc., mas vai levar um tempo maior, vai realimentar as águas subterrâneas, né, os lençóis freáticos, etc., vai passar por uma, vamos chamar assim, por uma depuração pelo próprio solo. Então, o solo, ele tem, em função das suas características químico-físicas, ele acaba sendo um filtro para essa água. Então, é o que acaba acontecendo num sistema natural. Quando a gente tem uma vegetação nativa, uma floresta, etc., tem esse comportamento. E aí, um sistema de produção, uma agricultura, uma agropecuária, etc., reduz isso muito, né, essa capacidade de infiltração, e aí tem erosão, contaminação das águas superficiais, etc. Quando a gente adota um sistema plantio direto bem feito, então, entre outros benefícios, tem esse benefício de proteção dos recursos hídricos.
O plantio direto chegou ao Brasil, importado dos Estados Unidos, em meados dos anos 70. O que mudou desde então?
A gente pode pensar isso, década de 60, década de 70, a intensificação da atividade agropecuária trouxe a erosão no rastro. Aí nós temos que lembrar que o sistema de produção brasileiro foi incorporado e a tecnologia que foi importada, etc., adotou o preparo do solo. O preparo do solo intensivo, como se fazia na Europa, como se fez nos Estados Unidos por muito tempo. Bom, isso, o solo ficou muito vulnerável à erosão, então nós convivemos com uma erosão muito forte, né, década de 60, de 70, década de 80. E aí uma das alternativas então que se buscava era mudar o sistema de produção, o preparo de solo, etc. É importante a gente frisar que houve algumas iniciativas para tentar introduzir o plantio direto, para se estudar o plantio direto já na década de 60. É, eu vou citar uma, para não, porque foram diversas, mas eu vou citar uma para não deixar passar em branco, que foi uma busca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ela importou uma semeadora americana, uma búfalo, para começar a fazer os estudos de plantio direto, como se fazia nos Estados Unidos, pensando na possibilidade de adotar aqui já com o de conservação de solo. Mas não deu certo, a coisa não foi para frente, houve algumas dificuldades que não vêm ao caso. Bom, finalmente o que nós consideramos como a entrada do plantio direto no Brasil é 1972, porque um agricultor, ele é catarinense, mas a propriedade dele é no Paraná, em Rolândia, Herbert Bartz, ele importou uma semeadora americana, uma Alice Chalmers. Ele visitou um agricultor, o pioneiro de plantio direto nos Estados Unidos, importou a mesma máquina que ele usava lá, uma Alice Chalmers, e falou: a partir de agora eu vou fazer tudo em plantio direto aqui na minha propriedade. E foi aí, então, em 72, ele fez 180 hectares já de soja naquela ocasião. Então, e de lá para cá, nunca mais preparou o solo. Então, como é uma área grande, contínua, é isso que a gente considera como o início do plantio direto. Mas evoluiu muito. Então, os estudos vieram na sequência. Na verdade, em seguida, veio muita descrença nisso, muita dificuldade, mas também vieram estudos e análises e experimentos que foram feitos, né, nessa área e em outras áreas que começaram a adotar também. Então, o conceito foi ampliando bastante. Hoje a gente chama aqui o tripé do sistema plantio direto, que é o não preparo do solo. Então, o não preparo do solo nasceu já no início, né? Então, é a concepção inicial. O segundo pilar do tripé, que é a cobertura do solo, já foi uma concepção, assim, vamos chamar, técnico-científica. Se constatou que, se mantivesse o solo coberto, além de não preparar o solo, a cobertura do solo era importante para proteger o solo do impacto da chuva, da insolação, etc., e já se percebia alguns benefícios. O terceiro tripé, ele se consolidou nos anos 2000. O terceiro tripé é justamente a rotação de culturas. E foi esse tripé que deu o grande salto no sistema plantio direto, como ele foi concebido no Brasil, porque a rotação de cultura, além de todos os benefícios de consolidar o sistema plantio direto, ainda ele sim faz a reciclagem de nutrientes em função das diferentes culturas, diferentes sistemas radiculares que melhoram as características físicas do solo, que consegue preservar e até aumentar a matéria orgânica no solo, que consegue reciclar nutrientes. Então ele é chave no sistema. E isso se percebeu, a gente coloca isso para ter uma didática nos anos 2000, né, mas veio evoluindo. Então, a partir do ano dessa constatação, que nós chamamos de sistema plantio direto, porque precisa ser um sistema de produção, precisa ter rotação de cultura, precisa ter uma análise bem feita das técnicas e práticas utilizadas pelos agricultores. Então, ele tem uma complexidade que é natural para que ele seja bem feito. Essa concepção de sistema plantio direto, que no fim foi uma concepção brasileira, uma evolução da técnica do plantio direto baseado no no-till, que é a concepção americana, ela foi a base do conceito atual promovido pela FAO, que é o organismo da ONU, da agricultura e alimentos, que chama de agricultura conservacionista. Então, se nós olharmos o conceito de agricultura conservacionista que a FAO propõe, é justamente o tripé: não preparar o solo ou preparar minimamente o solo, manter o solo permanentemente coberto e promover a rotação de cultura. Então, tem um outro aspecto histórico do desenvolvimento do sistema plantio direto que eu gostaria de citar, que é sempre muito emblemático, e ele também é bem no contexto brasileiro, que foi a adaptação do sistema plantio direto, como ele vinha evoluindo lá nas décadas de 70, 80, 90, para as condições da agricultura familiar, né? Então, ela nasceu num contexto de agricultura motomecanizada, com trator, etc., e chegou um determinado momento que se percebeu que a agricultura familiar ela não estava conseguindo incorporar os avanços dessa tecnologia, porque ela não atuava com esses equipamentos. Então, o que precisou ser feito? Precisou se conceber equipamentos, semeadoras, etc., para a agricultura familiar, para a tração animal, para viabilizar o plantio direto. Foi a maior revolução social que nós tivemos no Brasil foi a introdução do sistema plantio direto em pequenas propriedades da agricultura familiar, principalmente na região sul do Brasil. Isso ainda não é muito quantificado, etc., mas eu estou falando de uma convicção própria dessa revolução social que houve, que foi uma coisa muito importante e talvez nós devêssemos quantificar isso melhor, até para exemplificar. Hoje nós falamos da adequação do sistema plantio direto concebido no Brasil e em outras regiões do mundo, que é tipicamente de agricultura familiar, tipicamente de tração animal, como a África, por exemplo, e nós passamos por essa necessidade de adaptar. Adaptar a técnica, adaptar os equipamentos, adaptar as alternativas de rotação de cultura, de operações, de lavouras, propriamente dito, e adaptar todas essas técnicas aos hábitos das pessoas. A gente também não pode esquecer que temos que considerar culturalmente quais são os hábitos das pessoas, valorizar um pouco isso, que é um projeto que eu estou envolvido particularmente, que me agrada muito, que é a adaptação do sistema plantio direto para o Senegal, por exemplo, né, que tem sido muito interessante essa discussão de como considerar os valores que já existem nas pessoas e como é que a gente pode aproveitar esses valores para evoluir um sistema de produção em cima de uma concepção de um sistema plantio direto adequado.
Qual é o modelo ideal do sistema plantio direto?
Bom, uma técnica ou um modelo depende muito, primeiro, do que é a atividade agrícola que nós estamos falando. Então, para cada atividade agrícola, existe uma recomendação, uma concepção do sistema plantio direto. Ele nasceu para grãos. Para essa situação, ele está muito bem concebido e consolidado. Mas hoje a gente vem adaptando conceitualmente o sistema plantio direto para outras atividades agropecuárias. Então, para frutas, para hortaliças, para culturas perenes, de uma forma geral, para o café, já se fala muito, para pasto, né, para integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, há uma adaptação de conceito para essas diferentes realidades, que é uma coisa importante. Não está tudo resolvido ainda, tem muita coisa para ser resolvida. Eu vou citar um exemplo, a cana, a gente vem discutindo muito isso, a cana sempre tem um entrave conceitual, até que ponto é plantio direto, até que ponto não é plantio direto na cana, em função de algumas características da implantação da cana, por exemplo, mas hoje nós já temos uma concepção do plantio direto da cana, mas nós temos que trabalhar em outras concepções que ainda não estão definidas, por exemplo, para mandioca. Como é que a gente trabalha com uma concepção de sistema plantio direto para mandioca, onde há uma mobilização grande do solo, que é justamente para fazer a colheita da mandioca? E assim nós temos outras situações que são semelhantes. E o que nós estamos visando? Voltando ao exemplo da mandioca, que me parece mais visível para o ouvinte. O que nós estamos discutindo? É o conceito da mínima mobilização do solo. Então, o que nós estamos trabalhando hoje é quanto, de fato, a gente precisa mexer no solo para colher a mandioca. Nós temos que achar o mínimo possível. É, e aí desenvolver equipamentos para isso, desenvolver técnicas para isso. Então esse é um, vamos chamar assim, uma fronteira conceitual tecnológica do sistema plantio direto. A outra é adequar o que a gente conhece de sistema plantio direto consolidado para as diferentes características de solo e de clima. Porque diferentes características de solo e de clima exigem técnicas e soluções diferentes.
Vamos falar sobre água, energia e sustentabilidade. Acesse webradioagua.org.
Você ouviu Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Para saber mais sobre água, energia e sustentabilidade, acesse webradioagua.org.